pública ou estarem no privado. Aquilo que os devia distinguir é o seu trabalho, o seu mérito e o seu valor. E é essa luz e a luz desse princípio que eu acho que esta petição tem que ser analisada. Porque a verdade é que nós não podemos desligar aquilo que aqui analisamos do período que estamos a viver. E no período em que estamos a viver, nós temos cerca de 800 mil trabalhadores que estão em layoff. E isso significa que estão a receber 2/3 do seu salário. E, de facto, quando aqui se dizia nenhum trabalhador pode ficar para trás, parece que vem aí muito dinheiro da Europa, os trabalhadores que ficaram para trás, senhoras e senhores deputados, foram estes trabalhadores. Porquê? Porque aquilo que se entendeu e aquilo que este Parlamento também entendeu e aquilo que o Governo disse é que não havia dinheiro, não havia recursos públicos suficientes para que na manutenção do seu trabalho e na manutenção do seu emprego fosse possível pagar-lhes todo o salário. E, portanto, eu acho que quando nós analisamos outras medidas e outras aspirações justas e legítimas, as temos que analisar também à luz daquilo para que não houve recursos. E para esta aspiração, que eu acho que também era justa e era legítima, destes trabalhadores receberem a totalidade do seu salário. E, portanto, aquilo que distingue trabalhadores não deve ser estarem no público ou estarem no privado. Deve ser a situação em questão. Isto dito, e à luz deste princípio, que eu não tinha visto ainda ninguém aqui dizer, mas que eu acho que é fundamental e essencial, à luz deste princípio e da situação que vivemos, eu acho que esta petição tem que ser analisada. E tem também que ser analisada a justiça daquilo que propõem, porque aquilo que dizem é verdadeiro, que é dizer, houve uma atualização do limiar mínimo, que passou para 635,07 euros, com certeza, Sr. Presidente, e ainda bem. Só que isso significa que há muitos trabalhadores que deixaram de se conseguir distinguir e, portanto, há aqui uma aspiração de justiça relativa entre trabalhadores da administração pública com a qual nós estamos de acordo, achamos é que ela tem que ser interpretada à luz da justiça entre todos os trabalhadores, sejam eles do público ou do privado. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, dos Verdes. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A Sra. Deputada Germana Rocha, se há alguém que tem pedido desculpa ao PSD, que em 4 anos ou 5 de governo manteve as carreiras congeladas nos trabalhadores da administração pública. E por isso, se nós queremos valorizar os trabalhadores, temos que colocar o PSD na oposição, porque é quando o PSD se lembra dos trabalhadores. Porque quando está no governo, esqueceu-se dos trabalhadores e mantiveram o congelamento das carreiras. Mas eu queria começar, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, saudar os milhares de cidadãos que subscreveram a petição que agora estamos a discutir e uma saudação que naturalmente se estende também à Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, que tomou a iniciativa de fazer uso deste importante instrumento da nossa democracia que se quer participativa, que é a petição. Neste caso, uma petição através da qual se exige a adoção de medidas com vista a assegurar a proporcionalidade dos níveis da tabela remuneratória única. E a primeira nota que os Verdes querem deixar é que acompanham integralmente os propósitos e os objetivos dos peticionantes, porque, de facto, como todos certamente estamos lembrados, face ao novo quadro parlamentar saído das eleições legislativas de 2015, foi possível promover alguns avanços com vista à materialização do descongelamento das carreiras e progressões para os trabalhadores da administração pública, que, como se sabe, estiveram uma década absolutamente congeladas, inclusivamente durante o tempo do governo PSD-CDS. Quanto aos passos, primeiro, através do reconhecimento desse direito através do Orçamento de Estado para 2018 e, posteriormente, com o Decreto-Lei 29/2019, que veio proceder à atualização de base remuneratória da administração pública para os 635,07 euros, que era o valor correspondente à 4ª posição remuneratória. Sucede que esta solução encontrada pelo Governo não só se mostrou insuficiente, como também veio distorcer a própria proporcionalidade original da tabela remuneratória única, proporcionalidade que, de resto, o Governo até estava vinculado através da Lei 35/2014. Mais recentemente, através do Decreto-Lei 10/2020, veio o Governo proceder ao aumento da base remuneratória única correspondente a 10 anos para remunerações entre 635,07 euros e os 683,13 euros e o aumento de 0,3 para os restantes remunerações. Ora, estes aumentos salariais são absolutamente insuficientes, sobretudo se tivermos em conta que os trabalhadores da administração pública estiveram uma década sem conhecer qualquer aumento. Mas, para além disso, estes magros aumentos salariais vieram ainda acentuar os problemas em torno da natureza progressiva da tabela remuneratória única. Com efeito, esta medida veio eternizar a curta distância entre o valor de base remuneratório e o valor de admissão na carreira de assistente técnico e veio ainda encurtar o distanciamento e fragilizar a proporcionalidade entre os níveis remuneratórios e as várias categorias e carreiras. E por isso, os Verdes consideram que se torna imperioso que o Governo comece no imediato a desenvolver um processo negocial com as organizações dos trabalhadores da administração pública, com vista a proceder à revisão da tabela remuneratória única, de forma a garantir a proporcionalidade dessa tabela remuneratória. Portanto, acompanhamos as preocupações dos peticionantes, bem como as iniciativas legislativas que também estão em discussão e que, a nosso ver, procuram dar resposta aos propósitos desta petição e, depois de ouvir o que eu ouvi, até terão certamente o apoio do PSD e do CDS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E a última oradora inscrita para este ponto é a Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Deputada Maria Germana Rocha, a senhora, tal como eu, é funcionária pública. Sabe, tal como eu também sei, aquilo que se passou na função pública no seu governo. Sabe, com certeza, e viu o que aconteceu com os assistentes operacionais, com os assistentes técnicos e com os técnicos superiores. A redução de rendimentos foi da vossa responsabilidade. A demandada na função pública por via da alteração do acesso à reforma foi da vossa responsabilidade. E quanto à precariedade, senhora deputada, foi com António Guterres e agora com António Costa que voltámos a regularizar os vínculos de precariedade na função pública. Dito isto, senhor Presidente, as minhas primeiras palavras são para cumprimentar todos os funcionários públicos das carreiras gerais que em tempo de pandemia mantiveram e asseguraram os serviços públicos. Rostos invisíveis e muitas vezes esquecidos quando agradecemos o trabalho produzido nos tão necessários serviços públicos do nosso país. Analisamos hoje a petição da Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista cumprimenta todos os peticionários. 26 mil. São 26 mil que nos dizem que a valorização da administração pública é uma urgência. A esta petição juntam-se dois projetos de resolução. Importa, pois, começar por afirmar, com clareza, que o Governo, no seu programa, afirma que o debate em torno das carreiras da administração pública é inevitável. Implementar políticas de gestão de recursos humanos para pensar o presente, com foco no futuro. Planear o recrutamento em função das necessidades efetivas de cada área da administração pública e valorizar os salários e as carreiras técnicas é o nosso caminho. Temos consciência e por isso assumimos no programa do Governo aqui discutido a necessidade de promover a correção das desigualdades que sabemos existirem. Mas esta alteração respeitará a responsabilidade orçamental, as negociações sempre necessárias com as estruturas sindicais, bem como respeitará o ordenamento jurídico existente. Senhoras e senhores deputados, afirmamos, pois, que a motivação dos funcionários é a garantia de bons serviços e esta, obviamente, está relacionada com a capacidade que o Estado tem de o reconhecer. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha de perto estas preocupações e tem transmitido e manifestado estas às estruturas sindicais com quem reúne. Finalizamos lembrando que o tempo das negociações é o tempo do Governo e estas iniciam-se hoje. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminamos então este ponto da Ordem de Trabalhos e vamos passar à apreciação da petição número 609/13 da iniciativa de Ana Raquel Oliveira Lima e outros cidadãos que solicitam a regulamentação da profissão de intérprete de língua gestual portuguesa. Com esta petição, sobem para apreciação o projeto de lei 402/14 do Bloco de Esquerda. Procede à alteração da Lei 8999 de 5 de julho, define as condições de acesso e exercício da atividade de intérprete de língua gestual. O projeto de resolução 412/14 do PAN, pela regulamentação da profissão de intérprete de língua gestual portuguesa. E o projeto de resolução 422/14 do PEV, adoção de medidas com vista à concretização dos direitos das pessoas surdas e valorização da profissão de intérprete de língua gestual portuguesa. Para apresentar o projeto de lei do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda os peticionários e as peticionárias que nos vêm requerer que ponhamos fim a uma omissão de mais de 20 anos na regulamentação da profissão de intérprete de língua gestual portuguesa. A pessoa que aparece numa pequena janela, aqui mais ou menos do lado esquerdo, no ecrã de quem nos acompanha através da televisão, é quem permite que o que dizemos chegue a muitos milhares de portugueses e de portuguesas. Sem o trabalho desta pessoa, sem o trabalho dos e das intérpretes de língua gestual portuguesa, esses milhares de pessoas ficariam privados de comunicar com os profissionais de saúde, de compreender o que dizem os seus professores ou de ser parte da comunidade que participa numa conferência ou é espectadora de um telejornal. O trabalho dos e das intérpretes de língua gestual portuguesa é um suporte imprescindível do exercício concreto de direitos das pessoas surdas. E é nessa perspectiva que temos o dever de valorizar na lei essa profissão. Passaram 20 anos sobre o seu acolhimento legal. A Lei 89 de 99 foi um elemento fundador do reconhecimento da importância da função social dos intérpretes de língua gestual portuguesa. Mas o passar do tempo tornou necessários ajustamentos de conteúdo desse dispositivo legal e tornou imperiosa uma regulamentação do acesso a esta profissão que nunca foi feita. Aquele desajustamento e esta omissão têm permitido que o desempenho dos intérpretes de língua gestual portuguesa se faça, em grande maioria, num quadro de precariedade, sem reconhecimento da especificidade das funções em causa, sem um horário de trabalho adequado, ignorando exigências conhecidas para a prevenção de doenças profissionais, sem a perspectivação de uma carreira profissional e sem a afirmação de direitos sociais fundamentais. É para responder a estas exigências que o Bloco de Esquerda apresenta o Projeto de Lei 402. A nossa preocupação, primeira, é a de adequar o conteúdo da Lei de 99 às condições atuais. E, para o efeito, propomos uma atualização da definição legal de intérprete de língua gestual portuguesa, incluindo o seu desempenho por profissionais surdos, uma atualização do elenco de funções exercidas pelo ou pela intérprete de língua gestual portuguesa e a fixação da titularidade de uma licenciatura com a duração mínima de 3 anos na área da tradução e interpretação de língua gestual portuguesa como requisito imprescindível para o acesso à profissão. Cabendo ao Governo a responsabilidade de regulamentar a carreira de intérprete de língua gestual portuguesa, o Bloco de Esquerda propõe que essa regulamentação, a adotar num prazo de 60 dias, inclua a clarificação das condições laborais e deontológicas da atividade destes profissionais. Senhoras e senhores deputados, este não é um debate sobre uma nossa tarefa menor enquanto legisladores. São os direitos de milhares de portugueses e de portuguesas que estão em causa no trabalho dos e das intérpretes de língua gestual portuguesa. Não é possível fingir por mais tempo que estes profissionais que apoiam a efetivação desses direitos o fazem por altruísmo. São trabalhadores altamente especializados e é a sua dignidade de trabalhadores que a lei tem que reconhecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, para apresentar o projeto de resolução do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu começo por saudar os mais de 4 mil peticionários que vêm solicitar a regulamentação da profissão do intérprete de língua gestual portuguesa por terem trazido este tema a debate, mas também agradecer o trabalho e o elevado serviço público que diariamente prestam a toda a nossa sociedade. Os intérpretes de língua gestual têm, de facto, um papel absolutamente essencial, promovendo a inclusão e a participação das pessoas surdas e garantindo o seu acesso a serviços essenciais. Apesar disto, estes profissionais têm-se visto muitas das vezes numa situação contratual com um vínculo instável, desde logo por terem sido contratados como trabalhadores independentes, não contemplando a legislação as mudanças que ao longo dos anos se têm operado na profissão e na formação destes profissionais, criando assim diversas desigualdades e vulnerabilidades. De facto, a Lei 89 de 99, de 5 de julho, que definiu as condições de acesso e exercício da atividade do intérprete de língua gestual portuguesa, lei esta com quase 21 anos, foi aprovada num contexto em que a língua gestual portuguesa ainda não gozava do reconhecimento público essencial que hoje tem. Tinha um número também de tradutores e intérpretes muito reduzido face àquele número de licenciados que hoje é existente, e a própria comunidade surda não tinha